Yes!
Ah, eu sabia! Você, fogo! Você veio com fogo hoje?
Sim, senhor, Thunderbird.
O fogo tá entendi, então.
Sim, senhor,
Thunderbird. Como é que foi a semana?
Ordinária.
Ah, meu Deus!
Mas o fim de semana foi bacana, viu?
O fim de semana foi bom?
A semana foi bacana, a gente bom, tirou, bacana. Tirou uma onda.
Tirou uma onda?
Tirou uma onda por aí.
Como foi a onda?
A gente, aí, deixa pra gente falar depois.
Da onda?
Essa história depois, É, tem coisa que é melhor, né?
Saquei. Melhor, né? É, passei a semana toda mergulhado mesmo em Led Zeppelin. Estava preparando o Music Thunder Vision, que estreou ontem, sobre a maior banda de todos os tempos. E realmente, sim, eu li o livro, pesquisei muito, ouvi toda a discografia, e daí eu percebi um monte de coisas que tinham passado batidas. Porque, na verdade, eu nunca fui um grande ouvinte do Led Zeppelin, mas daí fui fundo. Impressionante, histórias terríveis. E estreou ontem o programa. Então, assim, nesse dia de Halloween, estamos gravando, nada melhor do que um Led Zeppelin, não é
isso? Exatamente. A gente começou ouvindo quem, Thunderbird?
A gente começou ouvindo um momento muito especial de uma série muito especial que chama-se Twin Peaks. Porque é uma coisa que está praticamente tatuada no meu DNA, porque assim, não consigo me livrar disso. Inclusive, todo Music Thunder Vision tem uma citação de Twin Peaks. E eu escolhi isso por quê? Porque um dos nossos convidados de hoje também é fanático por Twin Peaks. Assim, quando estreavam seriados na segunda-feira, a primeira coisa que fazíamos era trocar mensagens sobre as expectativas ou sobre as impressões de cada episódio. Então, assim, isso realmente virou uma grande febre, igual a Light. É, esse meu amigo, inclusive, fez uma camiseta. Quer dizer, né, eu acho que tinha bastante a ver, não é isso?
Não é só um gosto passageiro.
Não é só um gosto passageiro, mas eu tenho, sim.
Ô, Thunder, sim. Só a gente está começando o programa, só fazer um cabeçalho diferente.
Cabeçalho?
Tenho certeza que você vai endossar. Esse estúdio aqui, você sabe que a gente, falando aqui por mim, né, pelo Matias que está aqui no estúdio também, nós não somos formados em nada, de tudo que a gente sabe da mesa de som, que não é muito, a gente aprendeu mexendo, fuçando. E teve
no punk rock.
É, e tem uma pessoa aqui dentro que montou esse estúdio.
Sim.
5 anos atrás, chamada Lucas Gin.
Sim.
Eu queria dedicar o programa de hoje ao Lucas.
Vamos dedicar
não
ao
tá,
Lucas.
Né, com certeza não está nos ouvindo aqui por uma questão familiar muito, muito chata, muito triste, trágica, inclusive.
É verdade.
É, mas um dia esse podcast vai chegar nele. Fica aí todo o nosso abraço e de quem está ouvindo também.
Claro que sim, né? Lógico que sim. Lucas começou conosco aqui.
Exato, um cara muito importante pra gente que está vivendo aqueles dias que não são nada bons de passar.
A gente está com ele.
Sempre.
Isso é importante.
Exatamente. E também com, né, não sei se você viu, acabou de Nova York, um carro atropelou ciclistas
vi.
Em Nova York, matou
8 pessoas.
Pelo menos 8.
Até
né?
agora, 8 pessoas, feriu 15 pessoas. Aqueles maníacos, malucos, né, que falam assim, quer saber? Vou atropelar. É uma loucura.
É agora a hora que
só
a gente
cada vez mais constante, parece. Eu não sei se é a internet que está fazendo isso com a gente.
É, se for um moço de classe média, branco, será um lobo solitário. Se tiver um sobrenome estranho, é um terrorista muçulmano.
Assim age a América há alguns meses, não é isso? Que beleza, né? Boa noite, Matias, tudo bem?
Boa noite.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tô bem, né?
Você tá bem,
eu tô bem.
Assim, e assim, o fim de semana foi legal,
principalmente
nosso time
o final
ganhou,
de semana,
não é isso?
Né? A gente saiu do sufoco.
Saiu do sufoco, foi muito
ainda
bom.
Ainda não terminou, mas...
Foi bom ver o São Paulo ganhar. Com propriedade, não é isso? Foi muito legal. É, e assim,
e
nossos dois convidados de hoje, não sei se você sabe, são dois São Paulinos. A Sandra Coutinho.
Eu nasci em São Paulo, é isso.
É isso que eu quis dizer, exatamente o que eu quis dizer. Sandra, boa noite, como é que você tá?
Boa noite!
Seja bem-vinda!
Que barato!
E Edgar Escandurra! Grande São Paulino! Esse nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo e torce pelo São Paulo Futebol Clube.
Meu pai me obrigou, graças a Deus.
Graças a Deus! Também é coisa de família, é coisa de família, né, Matias?
Não, no meu caso não.
Não, né? Você foi rebelde.
Loucura mesmo.
Foi rebelde. Você foi rebelde.
Não, eu torço sempre pro time do namorado.
Entendi, entendi. Claro que sim, lógico que sim, é verdade. Lembrei de um lance muito louco. Não sei se vocês sabem, Leandro e Matias, mas assim. Quando eu comecei com a minha primeira banda, de verdade, que era os Devotos de Nossa Senhora Aparecida, foi numa Sexta-feira Santa de 1986. E nosso primeiro show oficial foi realizado no Ácido Plástico, que era uma igreja transformada em casa noturna. E assim, pra minha surpresa, após o show, eu percebi que duas pessoas estavam lá no fundão. Quem eram essas pessoas? Sandra Coutinho e Thomas Papon. Oh! Ainda bem que eu vi depois, senão tremeria na base.
Nossa!
Tremeria muito na base. Você não lembra disso, né, Sandra?
A gente tocou junto naquele dia ou eu fui lá só ver?
Você foi ver com o Thomas. Ai, meu Deus do céu, deve ter prestado atenção em cada detalhe. Meu Deus do céu, que medo. Anyway, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Eu quero dizer assim, que algumas coisas aconteceram recentemente e a gente não pode deixar batido, né? Então, assim, ontem houve lá uma concentração em São Bernardo do Campo, onde eu nasci. Nasci, não. Mas morei aqui
na Rua de Ramos?
Né? Não, era São Bernardo mesmo, lá no centrão. E houve lá uma tentativa de fazer um show. Um show musical em apoio ao movimento, né?
MTST.
Exatamente. E o Caetano Veloso falou assim: eu vou fazer um show. Vou lá, vou fazer um show. Mas daí o prefeito, que parece que não gosta muito
de povo.
Não gosta do povo, cara. O nome do cara é Orlando Morando. É muito absurdo. Ele simplesmente proibiu a entrada de equipamentos e o Ministério Público proibiu a realização do show por falta de condições. Foi uma grande frustração para todos, ao mesmo tempo, isso acho que só fortaleceu tudo. Só fortaleceu mais uma. Cada vez que a gente impede as pessoas de se manifestarem, artisticamente ou não, politicamente, elas saem fortalecidas. Eu acredito muito nisso.
Você estabelece o contraste, né?
Exatamente. Hoje a caminhada saiu lá de São Bernardo, foi até o Palácio dos Bandeirantes, onde habita aquele seu governador.
Geraldinho.
E assim, não sei qual foi o desfecho, mas espero que tenha sido positivo. Tenho certeza que foi. Eu acho que foi. Porque mostrou força, unidade. E as pessoas não podem simplesmente impedir. E assim, o Caetano Veloso até declarou: foi a primeira vez, depois da democratização desse país, que eu fui impedido de fazer um show. Isso é muito louco, né, Edgar?
Isso também. Aconteceu uma coisa parecida também em Curitiba. Eu acho que até um show lá no MAM, Museu de Arte Moderna de Curitiba.
Uhum.
Também proibiram, porque era o show para a causa LGBT.
Sei.
E os caras falaram que aquilo era um espaço público, e o espaço público não podia ser usado apenas para uma minoria, vamos dizer.
Meu
uma coisa
Deus assim, Deus, as pessoas estão muito loucas. As pessoas que protestam por causa de uma exposição no museu, geralmente são pessoas que nunca botaram um pé no museu. Estou citando aqui Gerd Wenzel, que publicou esta frase emblemática no Twitter. E é isso mesmo, né, cara?
Faz sentido,
né? A ignorância não tem o menor condição de avaliar alguma coisa desse tipo, né, cara? É uma coisa. Vivemos tempos estranhos, né? Bastante estranhos, na verdade. Então, acabou o Twin Peaks. Acabou.
Uma pena, né?
Acabou, quer dizer, ele deu brecha para uma continuação. Você percebeu isso, né, Edgar?
Dizem que vai ter a terceira, vai ter a continuação.
A quarta, né? Eu espero que tenha, porque foi maravilhoso o que a gente assistiu ali.
Apesar do David Lynch também ter falado que não ia mais fazer.
Mas eu acho que é uma postura legal da parte dele, assim, não criar expectativas e tal.
Espero que não demore mais 25 anos.
Eu também espero
que não. Está com 80, imagina.
Mas, ao mesmo tempo que terminou o Twin Peaks, começou uma nova série chamada Mindhunter. Já assistiu?
Não, ainda não.
Eu recomendo muito. Opa. Você, Sandra, Matias, Leandro e o nosso ouvinte. Mindhunter é sensacional.
Eu vi aquela Strange Things.
Ah, tô assistindo. Assisti dois capítulos.
Eu vi tudo numa
pousada
no fim de semana.
É mesmo? Curtiu?
Gostei, bacana.
Trilha sonora é bem legal, hein?
É ótimo.
A primeira música que eu ouvi no primeiro episódio tinha Divo.
Mas é que é legal. É um filme longo, né? Uma temporada de vários capítulos, só que dá pra assistir com meus filhos.
Sei.
Sabe assim,
né? Sei. Mindhunter,
não tem nenhum momento que você fala assim, filha, vai trazer um café pra
mim. Mindhunter é um pouco mais violento.
É
o desenvolvimento do FBI quanto às teorias dos serial killers. Eles começam a desenvolver as teorias pra determinar. E o diretor é mesmo o diretor de O Clube da Luta. Uau, que é um filme que eu gosto
muito.
Então eu sugiro que assistam, hein? Assistam. O décimo episódio tem Led Zeppelin. Então, assim, só pra fazer o link, porque eu adoro links.
Sabemos. Só queria mandar aqui. Primeiro, quem está nos ouvindo ao vivo na live do Facebook pode mandar pergunta e tudo mais. Um abraço para a Adriana, que está nos ouvindo. A Sandra Bog manda saudações palmeirense. Está vendo minha camisa, né, Sandra? Um abraço também para Maria Silvia Pereira, o grande Cláudia Riguito, nos ouvindo. José Gilmar Ribeiro. E o Thiago Luiz manda um abraço para o Thunder e para o Yamin. que será que ele tem contra os nossos convidados?
Não.
O que, que é isso?
Não, é que ele assiste o programa, talvez ele não tenha entendido. Edgar Escandurra e Sandra Coutinho. São esses dois maravilhosos que estão aqui também com a gente hoje. Foram importantíssimos pra mim, viu? Anos 80, né, cara? Sabe que hoje é aniversário do Johnny Marr.
Ah, que legal.
54 hein? Anos, cara.
Eu sou mais velho que ele.
Eu também. Mas Johnny Marr,
não acredito.
Cara, Smiths, cara. A gente sempre começa esse programa com uma música aleatória. E a gente nunca tocou Smiths aqui, cara.
Olha, não? Você fez essa pesquisa? Isso
é legal, hein?
Vamos ouvir Smiths?
É pra já.
Então coloca o Smiths.
And then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I
Olha o Thunderbird.
É lindo, né?
Que beleza.
Eu tive uma conversa breve com o Johnny Marr.
É.
No Hollywood Rock. Lembra do Hollywood Rock?
Sim, claro, lógico.
Ele veio tocando com o Pretenders.
É verdade.
É.
Eu lembro disso.
E ele chegou no camarim do Ira.
É.
Ele mais o Batera.
Sei.
Queriam saber alguma coisa da gente.
É.
A gente sabia sobre alguma coisa. Se poderia informar pra eles. E a gente não sabia muito bem, mas aí eles entraram e ele me mostrou. Tinha uma revista do Hollywood Rock, tinha uma foto minha com o Rick Baker.
Ah.
E ele perguntou: esse é você? Eu falei, sim. Aí ele falou, porra, adoro essa guitarra e tal.
Porra, Rick Baker, tenho tatuado.
Aí acabou o show do Ira, eu fiquei assim, nossa, o cara é meu amigo.
E
dei minha camiseta ensopada de suor pra ele. Imagina. O Johnny Marr. Eu bati na porta com a mãe, ele abriu e falei, isso pra você. Ele pegou a camiseta assim, thank you.
Mas na verdade essa passagem dele no Pretenders foi muito legal.
Foi muito legal.
Né? É, Chris Hind não é boba não, né, Sandra?
Como é que é?
Chris Hind não é nem um pouco boba.
É, eu não sei.
Ele é muito esperto. Morou em São Paulo.
Ela morou em São Paulo.
Morou na Avenida São Luís, tá?
Apesar disso, ela é muito esperta.
A única coisa que eu sei é que quando ela veio aqui não podia nem pôr na mesma panela a carne e os legumes, né? Porque naquela época ela já era vegetariana.
Ah, nossa, tem Morris, então.
Tem outra história também, interessante. Pretenders no Brasil, Chris Hind, né? Um artista da Warner, né? Da Warner.
Uhum.
Então foram fazer um almoço pra Chris Hind, pra convidar os Titãs,
certo,
as bandas que iam tocar no Hollywood Rock, Titãs e Ira, pra almoçar com ela.
Uhum.
Aí ela, assim, eu acho que ela era radicalmente contra qualquer coisa de carne, né, produto animal,
exato,
assim, é muito radical e mal-humorada.
Sei.
Né? Aí arrumaram um lugar
pra ela,
legal.
O que não tem uma coisa a ver com a outra.
É, não.
Né?
Não, mas é uma pessoa exigente, assim,
porque,
né?
Porque senão eu já falo assim, o cara é mal-humorado, carne.
O cara é vegano, chato, não.
É.
Não, mas aí, não, mas olha só o fora que deram, né? Aí falaram, não, tudo bem, olha, ela é muito chata com comida, vamos levar pra um lugar assim.
Chata não, existe.
Levaram ela, sabe pra onde? Pro América.
Ah, não, cara, que
cheiro de hambúrguer.
Aí acabou.
Que cheiro de hambúrguer, né? Tiveram que acender incensos pra tirar, nossa, o cheiro. Foi um horror.
Quem teve essa ideia? Pessoal da gravadora, né? O pessoal da gravadora tinha umas puta ideia, né? Eles davam uns tecão e daí ficava tudo maluco. E daí tinha umas puta ideia que nunca dava certo, né, cara? Impressionante, né?
E tem o resto da história, mas daí eu vou contar depois.
Ah, melhor!
E você conhece também as pessoas, né? Muita gente conhecida. E...
Por falar nisso, como é que vocês se conheceram? Isso deve ter sido no começo dos 80, não é isso?
83, 82.
Foi assim, o Miguel Barella falou assim pra mim: você tem que conhecer um guitarrista, ele é muito bom.
Miguel Barella?
A voz do
Voluntários da Pátria, não é isso?
É, o Miguel falou. E daí eu fui ver. Edgar tava tocando com o Traje naquele lugar lá. Como é que chama?
Um Traje de Rigor.
Hã? Onde é que era?
No Hong Kong.
No
que era
Hong
uma casa
Kong?
Do Júlio.
Claro!
O Júlio Barroso era o DJ, meio curador também.
Só?
E era engraçado, o palco era num buraco, né?
Era.
Olha, tem coisa que eu lembro, impressionante. Tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu nem sei como eu cheguei, como eu saí, mas isso eu lembro. Eu lembro
Hong aquele Kong.
A gente subiu uma escadinha para conversar, não foi?
Subiu uma escadinha.
Olha só.
Olha só, conversaram?
Conversamos, toda ela falou que tinha uma banda.
Já era Mercenários?
Eu já tinha banda? Já tinha banda.
É, 83 era Mercenários, já não era?
É, mas não tinha baterista.
Ah, e daí, tipo, então, velho, eu sei que você toca guitarra, mas
não,
poxa.
Não, ele que se ofereceu, porque ele viu o ensaio, ele ficou.
Eu assisti um ensaio uma vez, aí eu assisti um ensaio e falei, meu, que som que é esse das meninas tocando?
Pode crer.
E não tinha bateria, daí eu cheguei e tinha uma lista telefônica.
Uhum.
Antigamente existia, né? Lista telefônica.
É,
né?
É.
Peguei uma, duas, eu acho, coloquei na minha perna, né? Arrumei duas baquetas, sentado num lado de uma escada
caracol
que era de metal, então fazia o prato na escada.
Que
demais. E chutava um caixote de papelão.
Chutava um caixote pra fazer o bumbo.
Perfeito. Porque as listas telefônicas serviam pra gente conseguir endereços, números telefônicos. É, usar de bateria e espancar pessoas.
Também é.
Não é verdade?
Também tinham aqueles que rasgavam.
Embrulhar também.
É? Tinham os poderosos que rasgavam isso.
Não, de homens fortes.
O Uri Geller.
Ai, gente, como é bom ser na cidade.
Uri Geller
rasgava.
É verdade. Foi assim então. Daí você falou assim: pô, podia tocar bateria nessa
banda. Eu vi um baterista, tô aqui, ó. Nunca toquei, mas ó. Vamos aí, deve. Vamos nessa, daí eu arrumei uma bateria.
Você nunca tinha tocado bateria?
Não, foi, daí foi o seguinte, o Ira ia fazer um show lá naquele lugar, lá. Perto lugar. De Santo Amaro ali. Não, Santo Amaro não.
Terrolo, né?
Não, era... Bom, a gente abriu o Ira.
Ah, teve um show do Ira, que daí eu...
Foi esse que a gente abriu o Ira.
É. Aí foi uma loucura, né? Pegou, você tinha 10 pessoas, elas amaram.
Não me lembro.
Isso é maravilhoso, cara.
10 pessoas ficaram loucas, fãs.
Claro, e passaram aí a perseguir vocês, fazem até hoje.
Aí começou, né? Daí tinha algumas. Começou a ter alguns selos independentes, né? Tinha as gravadoras de olho também. Bastante.
De olho? Até tinha, na até gente, tinha bastante... de olho?
Não, né? De olho na cena, assim.
É,
né?
Ah, sim.
Eles sacaram, eu acho que eles sacaram, que assim, que pra fazer um disco da Simone, tinha que ter 10 toalhas brancas, champanhe, muito gelo, caviar, e massagistas, e tudo uma entourage. E assim, pessoal do rock, não, entra ali, grava em 2 dias e ó, vai tá lá, pronto. Né? Foi isso, né, Edgar?
Pode ser também.
Mas depende de quem, né? Porque assim, o que aconteceu foi que daí quando andou um pouquinho, a gente tinha 4 músicas, 5 músicas. A gente resolveu fazer uma fita, uma demo.
Fita demo.
Essa demo que saiu no disquinho.
Exatamente,
né?
Exatamente,
e
saiu
com
recentemente.
Com essa fitinha demo, a gente conseguiu o primeiro show no Napalm. A gente inaugurou o Napalm.
Inauguramos o Napalm.
É mesmo?
Inauguramos o Napalm.
A gente foi capa de matéria... Capa não, foi foto de matéria da Veja.
Poxa. Que demais,
eu
velho.
Eu tocando bateria sem camisa. Até hoje eu uso essa foto.
Puta, cara, a Veja era tão legal, né?
Eu tô com
a
minha estima meio embaixo, assim, eu ponho aquela foto e falo, olha que legal, cara, que bons tempos, né?
Você tinha saído há pouco tempo do exército.
Eu era magro, tinha cabelo, tinha 19, 20 anos.
O Napalm, cara.
19, quantos
anos? Eu tinha 20 anos, 20, 21.
21, então, vai.
É.
Vamos começar. É, não, 1962. Você lembra disso? Não esqueci.
É, eu lembro.
Então, 1962, em 82, você tinha...
Tinha 20 anos.
20 anos.
Tá certo.
Que loucura, mano.
Eu sou um garoto.
Que louco. Você pegou o filme no Ira e foi.
Daí teve assim, aí rolou Mercenárias, né? Tinha o Ira, tinha Mercenárias, tinha o Traje a Rigor.
Tinha o Traje a Rigor.
Ira e Mercenárias, e depois surgiu o Smack.
Não, tinha o Cabinicê.
Cabinicê também, correndo por fora. O Cabinicê. E eram bandas todas assim.
Esteve aqui conosco,
teve aqui, Ciro,
né? Tempo. Ciro esteve aqui conosco.
Tinha uma característica dessas bandas que era alguma coisa um pouco mais existencialista, mais profunda, mais crítica.
Pós-punk.
Tinha uma pegada de pós-punk, né? Às vezes citações de poesia, não sei o quê. E o Traje tinha uma coisa que mais cômica, né? Mais divertida, mais engraçada. Então, chegou um momento que ficou uma loucura, porque fazia show com as Mercenárias. Numa casa underground às 2 da manhã, e de domingo ia fazer o Chacrinha com o Traje.
Sim.
Uma coisa muito louca na minha cabeça, eu tive que escolher para um lado, que lado seguir.
Mas,
eu saí do Traje.
O Ira fez Chacrinha também.
Depois, né? Depois de Flores em Você, né?
Sandra.
Não, falei de você, o Chacrinha, a gente
amou. Não, sabe o que a gente fez? É, não, a gente fez Núcleo Base.
No Chacrinha? Núcleo Base. Eu lembro do Núcleo Base naquele programa que gravava na praia.
Na praia.
Show Story. Como é que chamava esse show?
Legal, com a camisa de São Paulo.
Era.
Saquarema, né?
Era Misto Quente.
Misto Quente! É verdade.
Mercenária só fez Bolinha.
Fez Bolinha?
Fez várias.
E o Bolinha foi legal com vocês?
O Bolinha? Eu não me lembro.
Ele olhava. Ah,
e Fábrica do Som também.
Eu só sei que tem uma coisa, mas Fábrica do Som já é mais da praia.
É, 86,
o Bolinha, né? O que aconteceu é que a gente começou a tocar, não, dublar.
Ah.
E as boletes não conseguiam dançar.
Claro.
Porque
me pega você, coisa...
Não, era só na cidade a música carro-chefe.
Carro-chefe, eu lembro.
Então era muito engraçado, porque elas não tinham a coreografia que passava, entende? Essa coisa assim que.
Quem colocou vocês nessa?
A gravadora.
A gravadora. Né? Conseguiu. É, a gente fez Mara Maravilha também. A gente entrou de trenzinho no Mara Maravilha. Quando eu voltei na Perua Kombi, né? Era a Perua Kombi pela Marginal, claro, voltando para casa. Eu falei assim: alguma coisa está errada. Eu comecei a entrar em crise porque eu falei: se Mercenária está fazendo isso, é porque está tudo errado.
Entendi.
O que eu estou fazendo está errado.
Saquei.
Muito entende? Bem. Porque eu sou assim, muito.
Mas tá, não, eu lembro. Pensou muito bem.
Se dá certo é porque está errado.
Eu lembro do lançamento do primeiro disco, Cadê as Armas, não é isso?
Cadê as Armas?
Lançado pela Baratos Afins. Eu frequentava aquela loja e ficava enchendo o saco do Calanca. Tipo, e aí? Cadê o disco? Cadê o disco? Calma, elas estão gravando. E aí, cadê o disco? Calma, elas estão mixando. Cadê a porra do disco? Ih, a mixagem foi uma coisa muito louca. Elas chamaram um cara lá, eles colocaram uma bateria de um lado, baixo do outro.
Que
falei
isso?
Assim, que legal, que legal. E eles assim, calma que tá saindo. Quando saiu o disco, chegou na loja, eu fiquei sabendo que eu fui na loja no dia e comprei o disco. E comecei a ouvir as Mercenárias. Aquilo me pegou com uma intensidade, Sandra, que você não pode imaginar. Em 1986... quando eu formei os devotos de Nossa Senhora Aparecida. A culpa é toda de vocês.
Olha,
porque eu ouvi o Smack. Eu estava maravilhado. Smack, ao vivo no Mosh, é de 85?
Não, é...
86? 4?
Né? Bom, é um pouquinho depois dos Mercenários, não é?
Não, acho que
não.
É antes.
É antes, não.
Tem certeza? O disco, ao vivo no Mosh?
Eu acho que é antes, sim.
Antes?
É. Essa por quê? Porque tinha uma música.
Nossa, eu tô completamente fora do tempo.
Tinha uma música do Smack que inspirou a minha primeira música que eu fiz pros devotos, chamada Espectral. Eu ouvi esse disco e ficava tentando decorar as partes e tocar que nem você. Eu falei, cara, eu vou conseguir fazer uma banda, eu vou conseguir. Eu quero fazer parte dessa onda.
Nossa,
a culpa
bom.
É de vocês!
Eu acho que é.
Que bom. Que bom esse meia-culpa.
Acho que é 84 esse disco.
Eu também acho. Que é. O ao vivo.
É, porque eu
depois
acho que
veio o Vermelho.
Porque a formação do Ira nessa época ainda era com o Dino e o Charles. O Dino e o Charles foram até 84.
Saquei.
Bom, vocês estão falando.
Eu sei que assim, o que tinha na água de São Paulo pra tanta coisa ter acontecido? Porque era muita banda legal. Era muita
legal.
Coisa legal acontecendo.
É verdade.
E assim, a gente conseguia assistir os shows de todas as bandas. Eu ia em todos os shows do Smack. Eu ia em todos os shows das Mercenárias, do Ira. Eu ia em todos os shows. Eu vi o show de vocês na Adrenalina, em São Bernardo do Campo, de Ramos.
Nossa,
então eu ia em todos os shows. E era uma. E assim, a gente via a coisa crescendo e falava assim, cara, isso é muito legal. Eu quero fazer parte disso. E um monte de gente entrou na mesma onda, entendeu? E vocês estavam lá, meio que. Pilotando o avião, bicho. Como é que era isso, cara? Como é que você lidava com isso, Sandra?
Eu não sei, nem percebi.
Você não percebeu?
É, eu, assim, eu acho que talvez agora a gente perceba um pouco, né? Eu acho que você também percebe um pouco agora.
Não, acho que dava não. Pra, não, dava pra assim, sentir, assim, que a gente fazia parte de um movimento importante. Assim,
tinha um lance tinha acontecendo.
Uma coisa, assim. Não é como o Alex Antunes falou, que era como se uma segunda semana de arte moderna. Mas era uma coisa forte, né?
Era uma coisa muito forte, cara.
Não, eu acho que... Sabe o que acontece?
Começou no final dos anos
70. Envolveu muita gente em todas as áreas. Por exemplo, os jornalistas, os críticos, eles também eram um pessoal, assim, que estava se formando. Que, e que
uma grande turma
aparecendo.
Que se revelou em várias...
Então, por exemplo,
Cinemais.
O Rui Mendes também, ele era assistente Mendes, de fotógrafo. Claro. Então, quer dizer, todas essas pessoas estavam começando e foram crescendo, fizeram. E hoje, né, olha só, quem está aí, né? É gente que fez história, continua a história.
Sim.
E, por exemplo, tinha a história também de moda, né? A gente tinha um brechó. Não é verdade?
Todos então, os meus anéis da MTV foram comprados nesse brechó.
Então, então tudo estava muito ligado, né? É. Por isso que eu acho que é uma coisa importante que... imagina lá no Universo em Desfile, que o Ira é. Se vestia lá, até, sei lá, a Marisa Monte comprava sapato, a Globo alugava roupa de...
A Maristóclos, que à época era esposa do Dinho... Uhum. Ela era minha figurinista. Ah, e ela falou assim, legal. Então, Tandeiro, como é que vai ser você? E assim, vai no Universo em Desfile. Porque já era uma referência pra gente.
É.
E ali ela comprou todos os meus acessórios. Era, era muito louco. Você lembra do show da Billings? Que a gente fez o show da Billings pra salvar a empresa Billings no pavilhão Veracruz. Você lembra disso?
Nossa, não me pergunta essa frase, você se lembra disso pra mim?
Teve um coquetel de lançamento numa galeria de arte.
Nossa, eu não lembro.
E fomos todos. E assim, ela servindo vodka polonesa e a gente mandou bala. E eu fiquei conversando com a Rosália. E daí eu falei assim, nossa, acho que tá rolando um lance. E não tava, claro que não, né? Mas eu tava tão bebum, cara, que eu falei, nossa, Rosália. A gente podia ouvir um som das mercenárias?
Pode, você já selecionou? Aí?
Não, eu não selecionei.
Ah, porque a gente tocar? Vai tocar? Como é que é?
É.
Ah, então...
Posso fazer um pedido?
É? Aí, meu Deus do céu, já vai pedir provérbios em
inglês. Não, pânico.
Imagem.
Ai. Ufa.
Ai, será?
Não é sucesso. Não toca o que pedir, mas...
Mas daí eu tenho que cantar essa música.
Dá pra cantar Pane?
Putz, vocês estão fazendo aquela pedida.
Tá,
então me perca nesse tempo.
Me perca nesse tempo.
Não,
essa não, essa não.
Vamos bater papo, vamos. Mas toca aí.
Eu tava querendo tocar o Trashland.
Então toca. Tá.
E olha a cara do Tigana. O Trashland é a primeira música da gente.
Acho demais.
Então te emenda.
Emenda pra quê? Polícia
pra
ou não?
Imagem.
Qual que é? Não é nesse tom.
É isso. É um sucesso. É ao vivo isso? Não, né?
É.
Volta aí 5 minutos com mais mercenários que
eu tenho. Eu vim aqui preparado para tocar o mais básico.
Vamos lá,
Trashland, vai.
Dá tempo de tocar mais uma?
Por favor,
Não, mas assim, foi completamente inédito. Não foi lindo, gente? O público
foi maravilhoso. Espalha a história.
Não é? Land.
sensacional, velho. Vocês ensaiaram de vir pra cá?
Não, não.
É assim, natural mesmo, sabe? Essa parceria antiga.
Mistura de mercenários com o Doobie Brothers, né?
Na verdade, ela é minimalista.
Ela é.
A gente
verdade.
Já tá passando. A gente meio que.
A gente botou um Max,
aqui, né? É. Ela é bem robozinha. Aliás, a bateria, né? Genial, de Edgar Scandurra na época.
Uhum. Mas vem cá, mercenários não são entre o punk e o pós-punk. É isso.
Porque,
essencialmente.
Por que o entre?
Ah, porque tem nuances de pós-punk. É punk?
Sim.
É punk.
Por que
é punk? É punk. Ah, você vai me dizer que não é punk?
Não.
Vamos
sou,
analisar
eu
as
não sou
letras
punk.
Todas. Não, você pode não ser, mas você foi.
Não.
Não?
Não.
Explica isso. Meu, eu vejo Cadê as Armas, é muito punk aquele disco, velho.
Ah, mas eu acho assim que...
O minimalismo punk todo?
Eu acho que é meio um pós-punk, por exemplo.
É pós-punk, né?
Inimigo não é punk.
Sei, não.
Não é punk.
Mas Pânico é.
Inimigo?
Pânico é. Pânico.
Por favor.
Santa Igreja.
Polícia.
Santa Igreja é.
É.
Você acha a polícia punk?
Eu não. Acho punk.
Não, eu acho que é pós-punk.
É um punk meio doido, é um punk meio esquisito.
É.
Então,
é.
O fato de você colocar o esquisito no punk já não caracteriza mais o punk.
Sim.
Tipo, James White, lembra James White?
Claro.
Então, James White.
É meio punk também, não é?
É. Mas, Gang of Four.
Gang of Four?
Mas primeiro disco. Gang of Four é pós.
É pós. É, vocês são pós-punks.
É pós.
É pós-punk. Mas isso é maravilhoso ser pós-punk.
É, porque assim, na verdade, cabe. Mais variedade. A proposta é mais. Porque é a gente, né?
É.
Não dá pra ficar. A gente é assim. Então...
Seus baixos nunca foram exatamente punks. Você tinha, um lance de tocar, de saber tocar, de fazer.
Não, baixo eu peguei tocando Mercenárias.
É?
Eu nunca. Assim,
é
hoje em dia eu tenho até que pensar que nota eu tô tocando.
É.
Porque eu tocava piano.
Tá.
Elete Negreiros.
Eu toquei com ele.
Você tá brincando? Sério?
Sério.
Uau!
Piano.
É nada.
Eu também toquei piano com
Gangue 90.
Gangue 90 eu tocava piano.
É, Deus do
primeira
céu.
Vez que eu vi a Sandra, a gente não tinha se falado ainda. Mas lembra que o Ira abriu o show da Gangue 90?
Não.
Mas
que abriu no... Naquela casa que tinha um trem que era de ponta cabeça, que tava rodando a casa toda.
É, se eu era menor de idade, eu não
uma travessinha da Augusta. Que era uma casa noturna, que todo mundo tocava, que não show da Gangue 90.
N44?
Não, não.
Não, N44 era em outro canto.
Era um cara excêntrico, dono. Tinha um nome meio hippie. Puta, bom, eu vou lembrar.
Que louco.
Mas aí foi um show que o Ira, a primeira vez que o Ira subiu num palco, foi abrindo pra Gangue 90.
É mesmo.
Nessa casa noturna.
Gigante Brasil na bateria?
E eu estava lá.
Era, não era o Gigante, era o Pedrinho Batera, eu acho.
Pedrinho
Batera. Como assim?
Quem é Pedrinho Batera? Ah, é? Pedrinho.
Acho que era o Pedrinho Batera.
É mesmo?
Era o Miguel Barella. Uhum. Era o Escova.
Nossa!
Escova tocando.
Escova
e
tocou.
A Sandra. E a gente ia tocar com 5 músicas. Na terceira música, o Júlio Barroso falou: muito bom, pessoal. Agora é de vir a mira. E o nosso baixista é o Adilson com a moeda embaixo. É muito
que
legal.
Que barato, cara. Nossa.
E o Vitor Leite na bateria. O Vitor,
claro, lógico. Grande devoto.
O Vitor na bateria.
O Vitor
Sandra no teclado.
Mundo, né?
Punkzinha.
Olha só. Punkzinha.
Cabelinho assim.
Cabelinho com rabinho
curtinho,
atrás.
É.
Eu tinha um rabinho atrás naquela época. Era New Wave.
Caramba. New Wave, claro. Eu adorava New Wave.
Porque com a gangue era New Wave.
Era Super New Wave.
Super New Wave.
É. Influenciados por Alice Kid Creole, não é isso?
Exato.
Eu lembro disso, lógico, claro, velho. É,
Bem, isso uma vez me ligou e falou assim: Sandrete, nós vamos pro Japão. Tire o passaporte.
Uau!
Ela falava isso daí pra mim também.
É, que mas demais. Foi tudo... Toquei
na gangue.
Vocês foram pro Japão?
Imagina.
Você tocou na gangue?
Eu toquei na gangue.
Tocou na gangue.
Eu fiz um show na Gangue 90, acho que o lançamento daquele disco estatal de Gangue 90.
É,
não é?
Mesmo?
No Hong Kong? Não. Qual é o nome daquela casa em Santos?
Santos.
Heavy Metal.
Heavy Metal.
Eu fui lá.
Você foi. A gente namorou.
Vocês namoraram?
É.
A gente namorou.
Revelações gente... do Thunder Radio
Como
Show?
Você não sabia?
Não.
Ah, pelo amor de Deus. A gente não namorou.
A gente namorou. Morou.
É, gente, que genial, velho. Eu tô com tantas bandas.
Como?
A gente tinha um núcleo, né?
Rolava um núcleo, né?
Mas, por exemplo, quando ele saiu das bandas é porque a gente tinha brigado, então.
Ah, tá, entendi.
Ah, é, não dá, né? Tocar...
Não, mas o Smack, vocês namoravam?
Separar e continuar tocando.
A gente namorou até que daí eu comecei a namorar com o Thomas.
É, eu lembro.
Mas ele que foi culpado, ele não começou a namorar com alguém.
Quando eu te conheci, você namorava o Thomas, exatamente. Foram juntos ao meu show. Inclusive.
Peraí, que época foi isso?
86.
Não, mas como assim?
Sensacional, sensacional.
Como assim? Não, já tava tudo terminado entre nós.
Por falar em terminado entre nós, a formação, a primeira formação das Mercenárias.
É.
Assim, ela durou um bom tempo. Ah, e daí, durou, de repente, uma pessoa foi pro lado, você foi pra Alemanha, por exemplo.
Ah, mas isso depois. Mas bem depois.
O que houve? O que aconteceu? Cadê a Rosália?
Não, o que aconteceu,
Rosália, me liga.
Não, o que aconteceu foi que daí a EMI mandou um bilhete, um telegrama.
Em que ano isso? Não vai me falar que foi em 90.
Logo depois de Trashland, a gente ficou 3 meses com o Trashland, daí eles mandaram um telegrama.
Tipo, acabou?
É, tipo, acabou. Já telegrama.
Era final... Já era
final de 89.
Por aí, né?
Claro, porque foi o plano daquela mulher lá. A Zélia Cardoso de Melo, não foi?
Não, isso foi depois.
Ah, foi?
Foi.
Ah, porque eu tenho bronca da Zélia.
Foi depois. Daí, depois daquilo, eu fiquei... daí eu fiz um espontâneo com o Peter Price, com a Ana, que era bem improvisação. E eu já estava indo bem para o experimental, porque, na verdade, quando Mercenários acabou, eu estava cheia de uma música que começava e acabava. Eu me sentia aprisionada.
Sei.
Né? Assim, me deu uma crise conceitual mesmo. Então, eu estava indo mesmo para improvisação.
Você queria para o Robert Fripp?
Ah, não. Robert Fripp é muito quadrado porque eu queria ir. Era assim, o Fred Fritz, sabe?
Uau! James Chance.
É, James Chance.
Saquei.
Assim... E, bom, daí o que que é... Daí eu fiz o ACT. Conhece o ACT?
Não.
Nossa, é muito legal. Vai ser lançado, hein?
Bom.
De novo.
É. Ótimo.
Com a Biba Meira.
Aham.
A Dequinha.
Biba.
Dequinha.
Amigos Invisíveis.
Não, e tem, a gente tem 20 minutos de som. Muito, é muito bom. É bom.
Que legal, velho. A Biba.
Daí a gente fez isso... Daí... Eu abri fora mesmo.
Daí
eu
fui pra Alemanha.
Eu fui porque eu falei assim, ah, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui e não vou me sustentar.
Sei.
Eu fiquei lá 14 anos, vivi de música experimental.
É legal, morar na Alemanha?
Olha, é bem diferente, eu acho que porque é bem tranquilo, é bem estável, assim, na época que eu tava lá, bem estável e assim... Dá pra você viver, eu vivi, assim, em um ano eu fiz muito mais show que Mercenárias fez aqui. Eu dava pra ganhar com um esquisitice, né?
Saquei. Alemanha.
Esquisitice. E foi logo...
Não é esquisitice?
É. Foi logo depois da queda do muro também, né?
Foi logo depois.
Você pegou toda essa
transição
também.
Peguei, logo eu fui... logo caiu o muro, daí eu já tava lá.
Mas Berlim com o muro já era muito louco. David Bowie foi pra lá e falou, este é o lugar. Nina Hagen antes do muro, né?
Nina Hagen antes do muro.
Já tá, as coisas estão... Kraftwerk, bicho, pelo amor de Deus. Kraftwerk, murão lá.
Eles estavam lá, né?
Eles estavam muito lá, o Ken tava muito lá. Então, Alemanha, né,
não,
cara?
Tem muita coisa.
Muita coisa legal.
Muita
é verdade. Tanto krautrock, né?
O krautrock é muito antes.
Pois
né?
É, verdade.
Ah, o Kahn.
Ah, Stockhausen?
Stockhausen.
Dava aula lá, não dá. O Paulo Barnabé foi pra Alemanha e foi estudar com esse cara aí. Imagina a loucura, mano.
Ah,
não deve ser muito fácil de segurar esta onda, hã?
Ele é bem doido, né?
Hã? Hã?
Muito bom.
É.
Paulinho Barnabé é bom, né?
Inclusive,
Patif Band.
A gente vai fazer a dobradinha, né?
É?
Patif Band e Mercenários.
Para, quando?
Gente, aí.
Dia 25.
Dia 25 do quê? De novembro?
De novembro.
Onde?
No Sesc
Pompeia. Putz, grila, que sensacional. Eu adoro a Patife. Eu acho muito foda.
Mas vai ter Mercenárias também.
Que demais! Eu adoro Mercenárias. Eu adoro. Quem é Mercenárias agora, neste momento?
Agora, neste momento, para o dia 25, sim, vai ser a Mariane, a Mari Cristani, e a Pete Ferraz.
Rock pesado.
Vai ser pesado.
Pesado.
Vai ser pesado.
Então é um trio?
Fizemos um ensaio agora. Porque assim, a Pitty já tocou bastante, gente. Sim. Já tocou bastante.
É.
Daí ela fez essas turnês aí com as meninas lá. E agora ela tá mais sossegada, assim, tipo, tá na praia, vem aqui, toca mais com quem ela quer. E tal, mas ela é uma grande criativa.
Ela é demais. Ela quando eu tocava com o Wander, ela era batera, pelo amor de Deus.
Não, mas ela toca. Eles vão tocar aí logo no outro fim de semana.
Que legal. Pô, quero estar nesse show. Eu vou estar lá, tipo, de tiete, por sempre. Que barato.
Essa formação se tocaram na virada há uns 3 anos.
Mas daí era a Jorge na guitarra.
A Jorge é branca.
Daí a Silvia participou, né?
Silvia teve, é verdade. Né?
Mas daí teve, logo depois dessa formação, teve com a Michelle e com a Silvia.
Aham.
Que foi legal também.
Uhum.
E daí a Silvia teve que sair, porque ela não dá conta. Na verdade, ela podia fazer muita coisa. Porque ela tem... Nossa, ela aprendeu a tocar guitarra e agora ela tá super legal. Ela aprendeu com mercenário. Quer dizer, ela aprendeu pra tocar com a gente.
Eu soube dessa história. É mais louca essa história também.
Ela foi lá, persistente, estudou pra caramba. E agora eu acho assim, ela é muito sensível, gosta muito de timbre, eu gosto muito de fazer isso.
Sure.
E a gente vai fazer uma coisa junto agora no sábado. Mulheres adultas.
Muito bom.
Ah,
espetacular.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar de agendas, quero saber de todos os shows. Mas eu queria voltar para o Smack, porque você sabe, Smack. Porque você sabe muito bem que eu já declarei isso para o Edgar, você tem que saber disso. Smack foi a minha banda preferida dos anos 80. Então eu ouvia Smack
legal.
O tempo todo. E assim, aquilo me movimentava. Aquilo era a banda para mim. Não perdi nenhum show em todos. Conheci as letras de cor. É uma coisa de veneração mesmo. Então,
que legal. Eu não sei se você... uns bons shows, né?
Não, vimos shows maravilhosos. Lembro de um especial no Centro Cultural São Paulo, junto com Voluntários da Pátria. Lembra disso? Eu lembro. Nunca vou esquecer. O fato que... Eu queria pedir para vocês tocarem uma música do Smack, pode ser?
Deixa eu pegar a letra.
Eu tenho a letra aqui.
Consegue aí?
Bem pertinho, por favor. Mais pertinho.
Mais pertinho.
Um pouquinho mais perto.
Vai lá.
Mais pertinho.
Essa música, chamação de Lee, é do disco Ao Vivo no Mosh, que está disponível no Spotify.
É,
está disponível no Spotify.
Quem fui que botou no Spotify? Quem
foi? Foi você? Obrigado, viu, Edgar? Obrigado mesmo, cara.
Quem fui? Thank you.
últimas músicas do disco. Foi gravado ao vivo, né?
Isso,
os quatro.
Primeiro,
o Pumps, na guitarra, no vocal, você na guitarra, Sandra no baixo, Thomas na bateria.
Foi.
E foi gravado meio que, tipo assim, solta a fita aí, não é isso?
Foi.
Tem
foi,
músicas emendadas, não tem?
A gente
tem.
Fez tudo. É, tem as três
tem
primeiras.
Quatro, cinco músicas emendadas. Essa música emenda com uma, né? Que acabou não indo pro disco. Quem é você?
Ah, não foi?
Claro que foi pro disco, tá louco?
É, claro,
imagina.
Agora tem uma coisa interessante do Smack, que é... tem vários instrumentais. Tanto é que a gente conseguiu fazer um show inteiro instrumental.
Nossa, que show.
Então, isso é um diferencial, eu acho.
Sei.
De banda, né? Que tem esse... Muitas.
Era bom, né? Metade do disco, acho, né? Mais ou menos.
Que é, o instrumental, é.
2005, talvez, não tenho certeza.
Que foi o...
Eu vi uma reunião de vocês no Sesc Ipiranga.
Ipiranga, foi demais esse show.
Foi demais!
A gente ensaiou, foi meio uma volta, né?
Foi
demais.
A gente fez alguns shows nessa época aí.
Digar tocou no banquinho, né?
Tocou no banquinho da Coelho, era hérnia de disco.
Nossa. Sabe o hérnia de disco?
Nossa, é mesmo?
Muito. Uau!
Muito difícil, mas foi ótimo show.
Foi demais, cara! Pra quem
a gente ensaiou, foi legal.
É.
E era a Pitch,
sempre que pegou a bateria.
É verdade, o Thomas não estava no Brasil.
A gente fez um show, lembra que a gente fez um show com o Thomas de volta? Ficou no meio do lançamento daquele disco.
Sim.
Que você foi ver, que foi uma porcaria,
sim,
né?
Não.
Eu não
nunca
tava.
É uma porcaria, é. Nunca, cara.
Eu não tava. Ou tava?
Claro que
o Thomas tocou lá na Barra Funda.
Tocou na Barra Funda.
Então, esse
é porque o Thomas vinha e fazia tantos marcos que fazia às vezes um Fellini também, né?
É, o Fellini é uma banda de muito sucesso, né?
Naquela época.
Era o Cadão, o Thomas na bateria.
O Thomas na guitarra.
Thomas na guitarra, é verdade.
Thomas parou de tocar bateria porque estava cansado de carregar bateria.
É, né?
Aquele bobo. Eu prefiro ele tocando bateria.
Eu gosto muito dele tocando bateria.
É,
bom gosto, né?
Legal.
Bom gosto.
A gente fez um Voluntários da Pátria.
É.
Agora.
É? Acho que vai ter um outro ainda.
É mesmo?
É. E eu.
Quem no vocal?
O Nazi.
É nada!
É.
Sanfabete, não
me avisou.
Miguel Varela, Roberto Fripe.
Uau! Uau!
E eu no baixo.
Meu, e vocês não me falaram nada?
Ué, pensei que todo mundo tivesse.
Vocês têm que me avisar pra passar a agenda aqui no programa.
Tá. Foi no Aeronta? Não existe nada.
Não, foi no Belenzinho.
Foi no Dama Choque.
Você não viu o Dama Choque, pô?
Vem cá, a gente podia.
Eu posso
ser produtor desse evento, até, se vocês
toparem.
De fazer um show do Smack tributo ao Pumps, cara.
Acho lindo.
Vamos pensar nisso.
Acho muito legal.
Eu acho muito válido e merecido legal. E vai ser muito bom pros fãs. E pra memória do nosso amigo.
Eu acho super lindo, assim. Acho que o Smack ele foi um pouco. Sei lá, que assim, tava meio na mão do Pumps um pouco, né? Que cada um fica ocupado com outras coisas, mas eu acho que merecia ter acontecido mais. A gente fez aquele outro disquinho, né? Mas ele não...
Outros tempos e também a articulação dos artistas naquela época era também um pouco mais tímida, né? A gente tinha, nossos objetivos eram poucos, a gente ia tocar numa casinha noturna e tal. A gente vê bandas hoje em dia, talvez com uma linguagem um pouquinho assim... diferenciada no conceito, de repente já teria tocado na Europa, feito um show, tocado num festival, não sei aonde, era uma banda que tinha esse perfil, acho, o Smack, né? Uma banda meio universal, assim.
Mas cada um tinha seu projeto também, né?
Também, então, exatamente.
Então tinha essa dificuldade, né?
A gente também tinha um projeto.
Projetos caseiros, né?
A gente tinha um projeto que chamava Maluf 111.
Esse eu não lembro. Maluf 111. Isso foi secreto, né?
É.
Quando você voltou, você não fez o Benzina com ele?
Fiz.
Participou. Fez.
Que loucura, né, cara?
Fez.
A gente fez bastante Benzina.
Fez muitos shows Benzina. Com a Michelle Abu na batera.
É.
Mas antes mesmo, assim, quando eu fazia algumas coisas, você tocava baixo...
Amigos Invisíveis, ela tá?
Não.
Amigos Invisíveis, não.
Eu lembrei disso hoje porque eu tô escrevendo a biografia, eu tenho 89, quando os Devotos tocaram no TV da Tribo junto com Djavan e Amigos Invisíveis. Estava lançando o disco. Mi Biba na bateria, tem dois bateras.
É, o Cláudio Fontes.
Isso, e a Biba, é não é isso?
Fontes e a Biba Meira.
É muito, é. Nossa, dois eu grandes baterias.
Foi perfeitamente. Essa, época, né? Essa noite foi muito especial. Porque
Andrei Ivanovic embaixo.
Andrei.
Nossa.
Fábio Golfetti na segunda guitarra.
Isso.
Nossa.
Não, era foda.
Tassiana, teclado e vocais, Laura Finocchiaro e Natália Barros.
Olha só que
tal.
Demais, era uma banda bem de nove legal. Músicos, né?
Bem legal. Bem
Amigos
legal.
Invisíveis. Lembra dessa noite, Edgar? No Dama Choque? No TV da Tribo?
Eu lembro, sim.
Lembra do Djavan?
Cara, eu não lembro de Djavan, não. É. Não era o Versilo, não?
Não, era o Djavan mesmo, velho. O fato é que... Bom, a gente tem que dar o seguinte toque, assim, como a gente está no programa de internet, a gente tem que saber como achar vocês. Então, assim, o Ira tá aí.
O Ira tá.
Vai rolar um disco novo.
Tá rolando um movimento aí.
Vai rolar um disco novo.
Estamos fazendo.
É isso que eu quero ouvir.
Devagarzinho, mas tá.
Vai rolar.
Sim,
que
sim.
Que bom, que bom. O Ira tá no Twitter, que eu sei. Tá no Twitter. O Ira tá no Facebook e está no Instagram. Tá. Você também. O Edgar, por incrível que pareça, ele está no Twitter, apesar de ele não aparecer, mas ele está lá.
Estou.
É, está no Facebook.
Facebook,
e está no Instagram também.
No Instagram
você está bastante.
Eu estou dando uma pausa.
Mas eu vejo sempre você ali. É muito divertido.
Agora eu só estou mais curtindo.
Eu vejo você as suas curtidas. Você curte umas fotos minhas?
Curto fotos.
Eu já vi isso.
Eu tô só de curtição.
Got a light. Sandra, você está no Instagram?
Não.
Você está no Facebook?
Sim.
Você está no Twitter?
Está no Instagram,
não.
Está no Instagram, sim.
Salamandré. É, mas eu cortei do meu negócio.
Você está no Facebook?
Aí já paciência.
Por quê? Por quê? Explica
porque
mim.
Toda hora pinga os negócios, daí eu vou ver bobagem.
Entendi.
Bobagem.
Entendi.
É assim, foto de, sei lá o quê.
De bolo.
Não, de ensaio, do pé na piscina.
Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que esses aplicativos, essas coisas, redes sociais, se tivesse espaço para... Não comentar as coisas faria o mesmo sucesso que faz hoje em dia?
Não.
Não,
né?
Eu acho assim que incha pra caramba. Olha quantas curtidas que me deram na minha foto.
Aí é Black Mirror. Aí é outro fenômeno. Black Mirror explica muito bem
então
isso.
Então tô fora, gente.
É o lance da recompensa, né? É. A gente fica esperando uma recompensa. Ai, quantas curtidas!
Você lê uma notícia do UOL, por exemplo, né? Falando uma coisa, governo não sei o quê. Uma coisa, uma barbaridade, assim. Daí tem os comentários.
Sim.
Aí tem um cara que fala assim, mas é isso mesmo. O governo tá certo. Tem mais é que fazer isso. E quem pensa ao contrário é um esquerdopata, nojento, não sei o que.
Esquerdopata.
Aí depois você perde o humor, né? Perde vontade de comer, fica deprê, fica bravo o dia inteiro porque você lê uma coisa lá.
Mas por que ler? A pergunta é por que ler?
Ah, porque a gente está lá na rede. Não tem
inevitável. Não, não é à toa que chama rede.
É uma rede, você forma uma rede.
Não. Caiu na rede.
Você pode se sentir um peixe na rede, mas você pode também sentir a rede, né? E dar o braço para as pessoas e falar: vamos fazer uma força aqui e vamos falar desse show do Caetano Veloso que não aconteceu. Então a rede tem que ser usada a seu favor.
Verdade.
Então tem que ser usada com inteligência e assim, um mínimo de tolerância, tem que ter tolerância, porque as pessoas estão muito loucas, cara. Parece que a humanidade está adolescente e ela fica discutindo banalidades e brigando por qualquer coisa. Isso
assim,
aí é coisa de adolescente.
Mas tem uma coisa que eu acho assim, existe assim, cada um tem o direito de ser como é.
Claro.
Agora, a questão está de você distinguir o momento de você colocar essa... É você se relacionar o teu interno com o externo. Então, em que momento que eu posso me colocar? Né? Eu acho que esse que é o grande problema. Então, o cara senta, vai numa tribuna e coloca uma posição dele pessoal, que não tem a ver. Então, isso causa um monte de conflito.
Uhum.
Então, quer dizer, ele... É ruim ser racista? É. Mas ele tem o direito, não tem? É ridículo falar isso, mas tem. É uma opinião dele.
Não,
agora,
que
a questão é o seguinte, como ele vai se relacionar com o externo? Ele não pode... ele pode manter isso com ele, mas a partir do momento que ele impede as pessoas, daí ele está infringindo uma questão democrática, de liberdade e tal. Então, quer dizer, eu acho que é meio... É você conseguir... Sabe, definir ninguém... Você não pode taxar todo mundo para todas as cabeças serem iguais.
Se todo mundo pensar como eu, vou pensar como um fascista. Né? Essa é a essência do fascismo. Né? Quem não pensa como eu está errado. Né? É isso.
Então,
a
acontece
unidade
que,
de pensamento.
Às vezes, né? As pessoas que têm mente aberta tomam posicionamentos fascistas.
Então, na verdade, talvez esteja tentando estabelecer um debate.
Hoje em dia que está meio problemático.
Por causa
isso.
do debate, você tem que saber fazer um debate.
Eu acho que falta debate.
Falta debate.
Falta muito debate.
É muito dedo na cara um do outro e pouco debate.
Debate.
Então vamos debater.
Vamos aí.
É isso, não é?
Estou pronto para debater.
Não esmoreçam, por favor. Preciso
Inclusive,
de vocês.
Os debates políticos são horrorosos, né?
Ai,
na hora, quando tem aquele grande debate, dois candidatos, fala assim, nossa, vamos ver um debate.
Não.
O cara tem três minutos para falar, dois minutos para responder, um minuto para falar, acabou aquele assunto, morreu, não pode tocar mais no assunto.
E agora tem as fake news, né? Que são muito perigosas, né? Fake news
é uma coisa horrorosa.
É, Macedônia, obrigado. Olha só.
Não, e tem também, assim, um terror, né? Uma coisa assim que... Olha, gente, falaram que em 24 horas, blá, blá, blá. Quem falou isso? Por que que você está me mandando isso?
Não, sabe o que é o pior? É os caras começando a desconfiar que a Terra é plana.
É plana, né? Pode crer, é verdade.
Quando as pessoas começam a desconfiar que a Terra não é redonda...
Pode ser, né?
Quando as pessoas começam a questionar, achar que não é redonda, que é plana, daí você fala, o mundo está realmente plano.
E quando tem um encontro entre as pessoas que acham que a Terra é plana com as pessoas que rejeitam a teoria da gravidade? Cai, é um encontro, né? Porque se a Terra não é
redonda, quando você encontra as pessoas que falam que o homem não foi à Lua.
Rolou isso recentemente aqui no programa.
Geralmente quem acha que a Terra é plana acha que o homem não foi para a Lua.
A Thier falou que não acredita
que
o homem não foi para a Lua.
Agora,
eu adoro a ideia do homem na Lua. Eu acho maravilhoso
ele ter ido à Lua.
É que tem
eu tenho que acreditar que o homem foi à Lua, porque eu acho maravilhoso ele ter ido à Lua.
Não tem aquela história de que a sombra da bandeira estava para um lado, não sei o que lá.
Teria essa conspiração.
Então, parece que foi o Stanley Kubrick que fez aquela imagem.
É, Stanley Kubrick. Ele explica isso naquele documentário sobre o iluminado, né?
Sobras daquele filme
2001.
De 2001.
É, não, 2001 é muito mais bem filmado do que aquele filme.
Sobrou um cenário, os caras falaram, vamos fazer.
Agora nem foi à Lua e não foi só uma vez e foi maravilhoso.
Agora uma pergunta é assim, por exemplo, se a pessoa acredita que a Terra é plana, ela pode continuar acreditando. Porque a Terra, na verdade, não está nem aí pelo que as pessoas acreditam. Ela é o que ela é. Tudo é o que
a gente ainda tem que trazer o Marcos Pontes aqui.
Como não?
Entrevistar o Marcos Pontes para ele dizer pra gente como é que é estar na estação espacial.
Comendo
olhar
ração
lá de cima,
Dória.
Olhar aqui para baixo e falar assim, nossa, interditaram o museu.
Mas ele é um reptiliano, né? Então como vai dar com essa opinião dele?
Ele é bem louco. Muito louco.
Nossa.
Eu queria agradecer a presença de você. Eu ia falar que a gente ia fazer um Top Thunder, mas acho...
Tempo urge.
O tempo urge, né?
Pô, é que, falou tanta coisa.
É que eu descobri o lance do iPhone novo, que vai custar R$7.790.
Você comprou?
Para uma população que custa o salário mínimo, agora no reajuste, vai ganhar R$969.
Vão tirar R$10?
Isso, parece que sim, por causa da inflação. Esse ministro é louco. Enfim. A gente queria agradecer a presença de vocês. Matias, obrigado por você estar aí com a gente. Leandro, valeu.
Valeu.
Sandra, sou seu fã. E
nossa,
já faz mais de 30 anos.
Isso.
É foda. Edgar, você, mano. Que o Edgar é citado na biografia, vocês nem imaginam. Depois ele espero que ele não fique bravo. O fato é o seguinte: acho que podia terminar com uma música. Vocês tocam uma música pra gente?
Tibum, tibum.
Tibum, tibum.
Não. Peixe que é mano. Vamos, você quer fazer?
Não.
Vamos fazer o Maluf?
É, então pode ser. Do Maluf, porque o Maluf também é.
Todos eu sei.
culpa bunda, culpa pé.
Gente, valeu. Semana que vem tem mais, hein?
Sim.
Até a semana que vem, então. É.